Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
Bom dia, professor Glauco. Biotecnologia é o estudo e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, que ajuda a melhorar a vida humana. Mas, recentemente, a técnica foi bastante discutida do ponto de vista ético.
Bom dia, ouvintes da Rádio UCE. Bom dia, Cinderela. Todos sabem e conhecem os benefícios que a biotecnologia pode trazer para o tratamento de doenças e melhorias na saúde humana. Já há muito tempo, a biotecnologia se transformou num poderoso instrumento para melhorar a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, é sempre bom lembrar, a biotecnologia pode ser usada para fins duvidosos, que trazem resultados que a gente tem obrigação de conversar. He Jiankui, um biotecnólogo chinês, acaba de divulgar que modificou, se utilizando de métodos da biotecnologia, modificou embriões e transformou esses embriões deu a eles imunidade diante do vírus da AIDS, que em princípio poderia ser uma boa notícia. Duas crianças, duas gêmeas nasceram, a Lulu e a Nana, e elas têm exatamente, são imunes à AIDS, o que mais uma vez poderia ser interessante. O problema que tem é que os procedimentos não foram os mais dignos, uma vez que eles não seguiram os procedimentos normais que são determinados pelo bom senso e pelos regulamentos das universidades. Principalmente porque ele, diferentemente de outras tentativas, ele não trabalhou os embriões, vamos dizer assim, já afetados por doenças, né? Ele se utilizou de uma técnica chamada CRISPR, que permite editar o código genético, mas ele utilizou exatamente embriões sadios, né? Quer dizer, os embriões não tinham nada. É diferente, um pouco a diferença pode ser sutil, mas é extremamente importante. Quando você tem um gene que não está correto ou não está de acordo com o que deve ser feito para evitar a doença, ele já é um gene em que foi detectada a doença. Dessa vez ele utilizou embriões normais, né, que não haviam sido, que a doença não havia sido detectada ainda.
Professor, qual o problema na técnica utilizada?
O problema é que as associações de cientistas do mundo todo estão bravas e com razão contra o cientista chinês, por uma razão simples. Ninguém sabe exatamente, ninguém pode dizer quais são as consequências de uma alteração desse tipo. No caso em que ele trabalhou, ao modificar uma das parcelas do gene do embrião, ele eliminou parcelas que, na verdade, acabam sendo um forte componente no combate a aneurismas do coração, da veia aorta, certo? E ele retirou. Ele conseguiu, por um lado, segundo ele, neutralizar o perigo da AIDS, por outro lado, ele abriu outro flanco, que diz respeito a uma fragilização do organismo, no caso, essas duas meninas, para outro tipo de doença. Esses efeitos inesperados é o que chamam a responsabilidade dos cientistas. Essa questão está presente em toda parte, né, em toda parte, em toda atividade. A pergunta não é só aquela curiosidade do cientista, o que nós podemos fazer, né, mas a pergunta-chave é, além do que podemos fazer, né, que nos desafia, é se nós devemos fazer.
Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana.
Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.